20 aninhos, ou pelo menos tinha, a última vez que eu fui espreitar a net, que agora não sei a data de aniversário desta artista, Tones and I. Agora, 20 minutos, 22 aliás, para as 10 da manhã, Jorge Pires, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia, ouvintes, cá estamos mais uma vez.
E nós com os ouvidos todos atentos para receber as tuas propostas de leitura em mais uma edição da Rua de Livros. O que é que temos hoje? Aliás, eu já sei escuso perguntar, porque tu disseste, e eu já partilhei com o auditório, que vais falar de livros infantis, não é?
Infantis, exatamente. Pois é a edição antes do Dia Mundial da Criança, que é no dia 1 de junho. Eu como tenho três crianças cá em casa, embora um esteja quase a começar a deixar de ser, é um dia aguardado com muita expectativa. Eles gostam muito do Dia da Criança. Eu lembrei-me então de falar de relacionar os livros com as crianças e de falar, não, hoje não de um livro, mas de muitos livros de literatura em geral para crianças, de literatura infantil ou infanto-juvenil. Porque eu acho que se temos que dar alguma coisa, é óbvio que todas as crianças gostam de ser presentes e os pais e os avós também gostam de dar. A minha sugestão, olha, é que deem nesta altura livros. Nesta altura e sempre, mas livros e então podemos pensar em livros infantis. É evidente que há uma pluralidade, há uma imensidão de títulos e de autores de livros infantis. Gostava só de recordar como é que isto tudo começou. Nem sempre houve literatura infantil, porque a literatura infantil, propriamente dita, começou, podemos dizer, no século XIX. Antes havia histórias contadas para crianças, normalmente histórias de origem bíblica ou histórias de origem na mitologia greco-romana. Depois, a partir de tal altura, do século XVII, XVIII e XIX, começaram os escritores a fixar os contos orais de tradição popular, as lendas, e toda a gente conhece os Irmãos Grimm, o Charles Perrault, as fábulas de La Fontaine. Mas depois, a uma certa altura, um senhor que se dedicou exclusivamente, ou quase exclusivamente, à escrita de literatura para crianças. E ele, digamos que foi talvez o criador do género da literatura para crianças. Estou a falar do Hans Christian Andersen, o autor de uma série de contos, um dos quais o da Sereiazinha. Este dinamarquês, de tal maneira, fixou o género que hoje existe um prémio Hans Christian Andersen para a literatura infantil, que é uma espécie de prémio Nobel para a literatura dos mais pequenos. É evidente que a literatura dos mais pequenos não é igual à literatura dos adultos. Há umas 4, 5 ou 6 características que faz com que uma literatura seja para os mais pequenos. Em primeiro lugar, a começar pelo tema. A literatura dos mais pequenos exclui temas pesados, como guerras, violência, situações assim mais complicadas. É uma literatura geralmente mais curta, apela muito à ação, um pouco à descrição, e normalmente tem um final feliz. Isto são, digamos assim, as características da literatura infantil. Em Portugal, felizmente, hoje existe, como que quase diria, uma explosão de autores e editoras dedicados à literatura infantil. Sei lá, autoras muito conhecidas que são, digamos assim, a referência permanente quando se fala disto, como é Ana Maria Magalhães e Isabela Alçada, autoras da série Uma Aventura e outros livros que já falamos na nossa rubrica. Mas há outros autores, como a Luísa Duque Soares, o António Mota, o António Torrado, o Álvaro Magalhães, a Maria Teresa Maia Gonzalez. Portanto, há muitos e bons autores que fazem literatura infantil. Eu lembro-me quando eu tinha, antes de 10 anos, nos anos 70, anos 70, 80, havia uma autora que era quase única no panorama da literatura infantil, que era a Matilde Rosa Araújo. Os nossos livros estavam cheios de histórias da Matilde Rosa Araújo. Hoje, felizmente, há muitos mais autores e a minha sugestão neste dia, na proximidade do Dia Mundial da Criança, é que entrem numa livraria e procurem livros para oferecer a crianças. Já agora, ao Maria João.
Sim, estou a ouvir-te com muita atenção e emocionada até.
Já agora, eu sugeria que fosse uma livraria, não uma livraria minha, mas uma livraria que se dedica em Aveiro exclusivamente à literatura infantil e juvenil, que é a Gigões e a Nantes. Ali no centro de Aveiro, ao pé do Hotel Imperial, há uma livraria que se dedica só à literatura infantil. mas literatura infantil de muita qualidade. Eles valorizam muito, não só valorizam muito o espaço, a gente entra na livraria e fica logo espantado com... ninguém pediu para eu falar desta livraria, estou a falar da minha iniciativa, não tenho qualquer relação com eles. Mas acho que é um espaço muito bonito, o próprio espaço às vezes tem ilustrações e imagens tiradas dos livros em Ponte Grande, e dedicação ao bom livro infantil. Aqueles livros que os pais gostam de oferecer aos filhos, mas que também gostam de ler. De editoras como a Broá, a Pulga Vega Books, Horizonte, Orfeu Negro, Calandraca, Planeta Tangerina, isto são tudo nomes de editoras especializadas em literatura infantil. Para terminar, eu gostava de contar uma história, como eu tenho uma livraria e como os livros usados, e como às vezes aparecem lá pessoas à procura de livros antigos da sua própria infância, quero contar uma história. Posso contar, não posso?
Se for rapidinho, podes.
Sim, foi assim. Uma vez uma senhora foi à procura de um livro de não vou dizer qual é o título, mas digo qual é a autora, porque também é uma autora de livros infantis e juvenis. Condessa de Segur, aquela que tem Os Desastres de Rússia e outros. Mas não era à procura deste livro, era à procura de um outro, de um livro muito ilustrado. E a senhora andava há anos à procura, quando soube que a livraria existia, foi lá e disse, olha, fico muito contente de encontrar este livro assim, sabe? Um livro que marcou profundamente a minha infância. Eu nunca tinha ouvido falar do livro, embora conhecesse a autora. Procurei, até que um dia encontrei esse livro. E fiquei super contente por encontrar um livro, porque quando era um livro dos anos 70 ou 60, já nem sei, talvez já no início dos anos 70, quando já não aparecia por aí, encontrei o livro. Falei à senhora, estou contente. E a senhora veio lá e quando viu o livro, era mesmo este que eu queria, a capa é exatamente este. O oval, ficou toda contente, ficou toda agradecida. Passados uns dias, chegou a ver lá o três anos e disse, estou desiludido consigo. E eu, mas vai dizer comigo porquê? Não era aquele livro, a senhora viu a capa. Não era aquele livro. Mas a senhora viu a capa, era esse livro que andava à procura, que andava a procurar há tanto tempo. Eu sei, eu estou desiludido consigo, mas nem verdadeiramente não estou zangada consigo. Eu estou zangada comigo próprio, porque fui a ler o livro e não era aquele livro que eu li na infância. Mas não era, a autora, as ilustrações. Eu sei que era, o livro é exatamente o mesmo, mas eu quando li, quando era miúda, fiz uma outra história na minha cabeça e era muito mais maravilhoso do que era ao lê-lo agora. Então a senhora, pronto, com um misto de zangada e de ironia, lá foi dizendo que o livro que tinha lido quando era nova era aquele, mas na sua imaginação construiu outra história completamente diferente e que isso ficou desiludida quando, passados, sei lá, 30, 40 ou 50 anos, voltou a ler o mesmo livro. Pronto, o que é que eu termino, qual é a minha ideia de hoje para terminar? Olha, pensemos num livro que gostámos de ler quando éramos crianças, procuremos-lo e oferecemos-lo a um dos nossos mais novos a ver qual é a reação deles. Ou então leamos nós para ver como crescemos e na nossa mente se calhar construímos outra coisa completamente diferente daquilo que ele é na realidade.
Muito bem. Olha, Jorge, eu estava aqui a ouvir-te e fiquei a pensar que então vou partilhar eu hoje a sugestão de um livro, porque tu me convidaste a fazê-lo e eu fui não resisti. Fui lembrar o nome do autor, porque eu não sabia o nome do autor. O livro, sim, esse é inesquecível e estive aqui a treinar para conseguir dizer o nome sem chorar, porque só de dizer o nome... Fico transtornada, adoro o livro, adorei sempre. Tu lembras da coleção da Formiguinha, que eram aqueles livros pequeninos que custavam 7,50 cada um?
Sim. Pronto. Tenho a minha loja.
Eu era doida pela coleção Formiguinha e depois muitas coleções comprei e ofereci. Mas dentre todos os livros da coleção havia um que eu adorava e continuo a adorar, que é o Príncipe Feliz, o Príncipe Andorinha, Oscar Wilde.
É uma coleção de livros pequeninos, 60 livros, creio eu, uma coisa muito engraçada. Sim.
É extraordinária esta história, e que fica então o Príncipe Feliz, se quiser partilhar esta história com os pequeninos, ou recordá-la a você. É a sugestão que eu deixo a convite do Jorge.
Sim, muito bom. Obrigado.
Olha, para amanhã, mais que senão eu ponho-me aqui a falar, estou já a lembrar-me de outro da minha adolescência, também muito marcante e que trago até hoje, quase que sei a história a toda de cor, era capaz de recitá-lo, que é o Não Há Longe Nem Distância, do Richard Bach.
Ah, sim, é um clássico. Olha, e deixa-me dizer agora...
Tu tens esse livro na tua loja, ou eu já aqui a fazer negócio?
Para terminar, olha, eu ando a procurar um livro que eu li quando era... Dos poucos que eu li, que eu sou um leitor tardio, comecei a ler relativamente tarde, mas um que eu li... quando era miúdo, chamava-se Jim Botão e os 13 Selvagens. Eu nunca mais vi o livro, nunca mais apareceu na minha livraria e eu ando à procura dele. De quem é esse livro? Esse livro é de um senhor chamado Michael End, que uns anos a seguir escreveu o Olmo. Nessa altura escreveu um livro que depois deu o Never Ending Story, que tinha uma música do Limahl, um filme que deu origem ao seu. Mas esse senhor, o Michael End, é um alemão, tinha escrito antes o Jim Botão e os 13 Selvagens. Esse livro eu li na infância, tenho algumas ideias na cabeça, eu era capaz, eu viciava-me se voltasse a encontrá-lo. Pronto, também fica aqui a partilha pessoal.
Sim, já agora, quem sabe o que traz aí o universo para a tua criança interior, no Dia Mundial da Criança, na próxima segunda-feira. Repete lá o título do livro, Jorge, por favor.
O que eu procurava?
Sim, sim.
Jim Botão e os 13 Selvagens, de Michael ou Michel, eu penso que é alemão, Ende, com E no fim. Ende, como em inglês, mas com E no fim, Ende.
Ok. Pronto. Olha, eu fui logo buscar aqui a música que referiste.
Ah, do Limahl, é o Never Ending Story, que é outra história dele, do mesmo autor, que deu origem a um filme, já em 1983 ou 84, Never Ending Story. Sim, acho que é uma boa. Não sei se vais pôr, mas acho que é uma boa ideia. Obrigado.
Boa. Sim, ainda aqui estamos. Já a cantar a música. Beijinho, até para a semana.
Tá, até para a semana. Ouvinte e meio já, vamos ver.